Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. Normalmente, quando a gente está fazendo a construção de um produto de maneira colaborativa e a gente está no começo da carreira, a gente tende a interpretar críticas de uma maneira não tão boa e, às vezes, botar o ego no caminho aí. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a gente pode desconstruir isso, né? Abaixar um pouco essa defesa e deixar isso acontecer naturalmente. E eu trouxe uma pessoa que palestrou um pouco sobre isso e já manja bastante, é de casa, já fez uns trabalhos com a gente aqui no Labs.
Legal.
Que é a Cíntia.
Muito bom. Cíntia, bom. Delícia estar aqui, Gouveia. Esse desafio de falar de como é que a gente vai desconstruindo as coisas tem sido um pouco do trabalho que eu tenho feito nos últimos 16 anos. Tem um pouquinho de tempo aí. Pensando sobre essa questão de como é que esse elemento humano, né, dentro dos negócios pode ser um fator de baita sucesso ou um fator de crítico, né, para poder fazer o negócio acontecer e crescer.
Boa, excelente. Bom, acho que para começar todo esse papo, uma primeira pergunta que me veio à cabeça é como que a gente sabe que o ego está atrapalhando? Que tipo de feedback que a gente tem numa interação e a gente fala, putz, acho que eu preciso melhorar nisso?
Você sabe que ao longo do meu trabalho, grande parte do meu trabalho foi com jovens e é ainda com jovem, né? A gente, desde uns 10 anos atrás, eu trabalhava muito com desenvolvimento de trainees e essa era uma das questões, e hoje a gente trabalha com liderança mais jovem e essa questão de como é que a gente faz a leitura, de como é que a gente está impactando as relações é um ponto bem, sempre bem crítico, né? Mas não só para jovens, né? Acho que a gente, sim, ao longo da vida, vai crescendo nessa questão de percebendo como
e
é que a gente
com gente
impacta.
É dinâmico, né? Então, por mais que você aprenda, você sempre tem para aprender.
E cada gente é uma gente, né? Se a gente conseguisse resolver tudo com as 5 pessoas que a gente, sim, conhece, estava muito legal o negócio. Mas uma das questões que a gente discute muito com a galera, somente na formação agora de liderança, que é o nosso grande investimento aí de produto, eu sempre trago uma provocação de como é que você consegue aprender feedbacks quando você não recebe um feedback, né? Sim. E acho que isso cai muito dentro da tua pergunta, porque a forma como as pessoas vão interagindo com a gente, as perguntas que as pessoas fazem pra gente são feedbacks, né? Eu tive a oportunidade, eu não sei se é oportunidade ou a falta de sorte, mas eu me desenvolvi como carreira de uma maneira muito empreendedora. Então, eu não tive essa configuração que hoje se tem nas organizações, né? Que a expectativa de que alguém me dê feedback, né? As pessoas têm a expectativa de que alguém é responsável por te dar suporte, né? Por te dar feedback. A minha história toda, como foi muito empreendedora desde muito menina, então eu tive um início de vida trabalhando desde muito cedo, 13 anos, mas trabalhava com meu irmão, então irmão e feedback também não combina muito, porque você vai discordar de tudo. Depois eu fiz uma história acadêmica também, né? Então eu fui empreender muito cedo, com 19 anos, depois fiz uma história acadêmica e eu não tive essa configuração de liderança para poder dar feedbacks. Mas uma questão que eu aprendi que tem a ver com essa leitura do ego que a gente vai falar aqui hoje é de que já que eu não tinha retorno que vinha do lado de fora oficialmente, como é que eu podia ir aguçando meu ouvido para poder entender quando eu estava atravessando demais as coisas, né? E aí, desde da atravessada mais clássica que eu tinha quando mais nova e trabalhando desde muito cedo, mas depois de entendendo como é que as coisas deixavam de caminhar porque alguém tinha se sentido não contemplado, sim, né, dentro daquela determinada situação.
Sim.
Então, respondendo objetivamente, as perguntas que as pessoas nos fazem é um ótimo caminho pra gente poder pensar nisso.
E as perguntas que as pessoas não fazem?
E aí tem as caras que as pessoas fazem quando elas não fazem perguntas,
sim,
né?
A ausência de pergunta também é feedback.
A ausência de pergunta é, sem dúvida, um feedback. A gente costuma dizer, dentro da área de desenvolvimento de grupos, costuma dizer não, existe uma das pesquisadoras nessa área que mapeou 16 tipos de silêncio, para você ter uma ideia, dentro das equipes. E que cada um deles tem um significado quando a gente está trabalhando em conjunto. E um deles é o silêncio de eu não vou entrar nessa conversa, né? Eu não vou seguir com você. E com um pouquinho de atenção, e aí acho que esse é um ponto central do que a gente está construindo aqui, a gente consegue perceber quando o nosso movimento ele é numa direção só, né? Aquele tipo de movimento que a gente faz, tipo, vem comigo e não vem ninguém, sabe? Você diz aquela coisa super empolgada e não tem ninguém vindo junto, porque a galera percebe que não tá na tua pauta, né? Você tá fazendo uma agenda sozinho ali na, sim, história, né? Então, perguntas que você recebe, então, dando um exemplo prático aqui, Você termina de falar uma mega ideia ou uma proposta sua, e alguém vem com alguma afirmação do tipo, ah, mas eu senti falta, né? Essa ainda é mais declarada. Esse eu senti falta, ele já é um tom de feedback pra você, do tipo, você não contemplou, sim, alguma coisa. Então, acho que a gente vê e acompanha e acaba tendo que mediar e soluções, às vezes, onde o grande ponto é uma falta de presença, né? Sabe, do tipo, presença de eu tô aqui com esse grupo, tudo que tá acontecendo aqui passa a ser sinal da nossa interação. Então, as perguntas, quando são mais explícitas, ou a observação mais explícita, é ótimo, porque a gente tem um dado de realidade, mas olhar para aquilo que não está sendo dito também é um grande ponto para levar em consideração.
Com certeza. Dentro desse lance de construção colaborativa e como a gente quer fazer as coisas com mais diversidade de pensamentos e influências, assim, eu acho bem importante a gente observar que o ego no caminho, usado de jeito errado, ele causa mais mal do que bem, né? Como que a gente evidencia nesses cenários, para si mesmo ou para mais pessoas, esse tipo de problema?
A gente falava um pouquinho antes, né? Acho que uma questão é a gente desmistificar o coitado do ego, né? Por conta de senso comum, a gente tem o entendimento do ego como aquela questão, essa coisa catastrófica que não passa no elevador junto com você, né? Eu acho que vale a gente lembrar que dentro da nossa estrutura psicológica, da nossa personalidade, o ego, ele tem um trabalho importante na nossa construção de realidade, né? Uma porque ele fica no contraponto daquilo que a gente tem de desejo de fazer, tresloucadamente, e daquilo que é o nosso senso de controle, de ordem e tudo. Então, o ego, ele é construído na nossa personalidade para poder fazer esse equilíbrio entre desejo e realidade. Então, o ego é aquele que consegue interpretar a realidade para a gente. O ponto é que nesse trabalho, que é bem legal que ele tem, ele acaba falando alto também, às vezes. E nessa elaboração sobre como a gente vai lidar com a situação, o ego às vezes diz que a gente precisa fazer alguma coisa muito a nosso favor, né? Para poder manter esse equilíbrio, tudo para manter a gente inteirão. Quando a gente entende essa questão que o ego, ele tem uma função, que ela é protetora para nós, então o ponto é saber reconhecer quando eu tô muito no eu, né? Quando a dimensão da minha elaboração ali com aquele grupo é muito o que eu desejo, o que eu acho certo, a minha visão, a minha experiência, a minha expertise, o meu benchmark, tem muitas falas nesse sentido, né? Porque aí a gente está colocando o nosso ego para fora, só que a gente esquece que tem ego de todo mundo, né?
Sim.
Tem todo mundo querendo fazer parte ali da composição, né?
E às vezes quando você está num grupo que tem uma unidade muito forte, uma união muito forte, você tem o ego coletivo até, né?
Tem,
de todo mundo querendo defender aquele todo ali, e às vezes você precisa deixar vazar a coisa e não ter essa defesa tão alta, né?
E esse é um ponto importante dos times de produto, né? Pensando no que a gente tá colocando aqui. Existem grupos que têm grito de guerra, ele tem a sala decorada, ele tem... Então, se forma... Então, isso que você chama de ego do grupo, o nome é a tal da cultura que tanto se fala, né? Então, o grupo, ele cria aquela cultura para poder dar conta de se manter ali, né? Então, quanto mais o grupo tem que criar tem que lidar com interesses individuais muito críticos e se manter unido para poder dar conta daquilo que você tem que fazer, mais forte é a cultura. Então, quanto mais esse grupo procura defender algum ponto de vista, seja ele uma linguagem, né? Seja ele uma metodologia, seja ele a última super Coca-Cola do deserto que veio do Vale do Silício, qualquer coisa que seja, sempre que o grupo se fecha para poder fazer a manutenção disso, diminui a inteligência de perceber quando é que as individualidades não estão sendo contempladas, né? Por isso que essa discussão sobre a questão de fortes identidades culturais, ela é uma baita sacada, né? Uma sacada de negócio. Sim. Tanto o assunto nunca foi tão falado, porque ele se entendeu que esse mecanismo das relações, de se manter a individualidade das pessoas, né? De dar espaço para a individualidade, de criar uma identidade de grupo, de criar a tal de marca empregadora. Então, se a gente pensar em todas as nomenclaturas mais de business, assim, que gira em torno do que a gente está falando aqui, a gente percebe que é uma super sacada, mas de um lado, do ponto de vista da liderança no dia a dia, do ajuste dos grupos ali no dia a dia, é um baita desafio, porque se não bem trabalhado, a gente acaba usando a própria lógica da identidade do grupo contra a nossa capacidade de crescer, de ser permeável, né?
Sim.
Porque você imagina que essa questão da unidade do grupo é bem legal, só que ela torna, às vezes, o grupo impermeável, e aí acho que esse é um ponto do nosso papo aqui. Não é só o nosso grupo, né? quando você pensa num Labs, por exemplo, que Sim. eu conheço de dentro junto com vocês, o quanto vocês cada vez mais, por conta da complexidade do negócio, precisam pensar numa cabeça de plataforma, né?
Sim.
E pensar plataforma é uma das provocações quando a gente pensa a questão da identidade do grupo, né?
Sim.
Do ego do grupo.
Para nós, eu vejo que o grande desafio é... Bom, eu tô lá faz 6 anos e meio e eu tô desde quando a gente era bem menor, né?
Quantas pessoas?
A gente tava em 20 pessoas.
Quando você chegou?
Quando eu entrei, a gente tava em 16.
Uau.
Então era pouca gente. E a gente ainda ficava na salinha, então era bem pequena. Agora a gente tá mais de 1000. A dificuldade de fazer esse lance todo funcionar e a cultura e os aspectos que a gente acredita permanecerem, é a gente, pelo menos na minha visão, a dificuldade disso é a gente entender que a gente precisa mudar e se adaptar à chegada de novas pessoas e entender que diversidade é positivo.
É, que é positivo, e,
Contanto que a gente continue remando pro mesmo lado e mirando num objetivo e alguns poucos valores em comum, a gente tem isso junto e dê valor pra isso e reme pra lá, eu acho que isso te guia bastante pra ter algo produtivo e que dê frutos bacanas, assim.
É, eu acho que nesse mecanismo de como é que eu acolho, como é que eu percebo que eu tô atravessando as relações, as pessoas, o meu time, é importante a gente reconhecer qual que é a voz, é reconhecer o que dentro de discussões como conversas difíceis, né, que são temas de como é que a gente toca conversas difíceis, um dos autores, que é o Douglas Stone, ele fala que a gente tem que aprender a acolher os nossos diálogos internos. E o diálogo interno que a gente tem é o do ego, deles.
É verdade.
E é o ego, ou o ego ferido, né? E aí, acho que vale compartilhar aqui esse ponto, porque o Douglas Stone diz que quando a gente aprende no desafio das relações que a gente tem, saber o que a gente está ouvindo sobre aquela situação, e ele vai dizer que existem 3 diálogos internos, então, da forma como ele vai dizer que o ego se manifesta, né? Então, o que ele vai dizer que um dos diálogos que a gente tem numa situação de conflito, assim, ou de alguma crise que vai envolver comunicação, uma delas é um diálogo sobre a situação, né? Puxa, mas será que eu fiz certo? Puxa, né? Sabe, coisas que a gente vai ouvindo que parecem elaborações, né, sobre a ideia, é o nosso ego dando conta de dar voz, essa proteção entre desejo e realidade. Sim. Que a gente tá falando, né?
É verdade.
Então, só concluindo aqui, ele vai dizer então que uma da situação, o outro é o diálogo das nossas emoções. Tô tão furioso, sim, né? Pra não dizer, sim, outra coisa. Ok, então você expressa. E você vai falando na sua cabeça isso, né?
Às vezes você até fala.
E você, então, isso que eu ia dizer.
Na verdade, eu falo sozinho bastante.
Então, assim, isso que eu falo. Eu sou muito auditiva e eu literalmente falo. E aí, quando eu aprendi que meus diálogos internos às vezes militavam contra mim, eu comecei a sentir, vamos parar. Já que o ego sou eu, vamos parar agora, porque esse negócio não vai dar certo, né? E ele vai dizer que o último... Então, as emoções, a citação, as emoções e a nossa própria identidade. E essa é uma conversa mais doída que o ego tem com a gente, né?
Sim.
Do tipo, será que eu fui tão idiota? Né? Sabe aquela coisa que você fica meio se xingando, assim? E aí o Douglas Stone vai dizer que esse, então, é o diálogo da identidade falando com a gente. Quando essa questão do ego não tá bem resolvida, né? A gente começa a questionar nosso próprio posicionamento ali e tudo.
Sim.
Então são coisas legais pra gente poder pensar em termos de como é que essa questão do ego vai interferir nesses canais de comunicação, como é que a gente se prepara pra poder responder pra alguém que, como você disse, não é desse jeito que eu penso, né? Não, sim, é essa linguagem que eu vou usar, sim, não é essa metodologia que eu concordo, né?
Sim. Pra mim, o que sempre ajudou bastante foi pensar no que eu queria fazer de fato. Então quem tá ouvindo às vezes pode abraçar isso, tem outros jeitos aí também, mas pra mim o que funcionou foi... Eu precisava fazer uma coisa e eu queria fazer uma coisa.
Uhum.
E se eu tô perguntando pra uma pessoa, é porque eu quero ouvir a opinião dela.
Uhum.
Então eu tenho que estar aberto a escutar do jeito que ela quer falar. Doa quem doer.
Uhum.
Se eu tô aberto a escutar, pode ser que não venha do jeito que eu gostaria, mas eu preciso entender e transformar aquilo em algo positivo pra chegar onde eu preciso chegar. Às vezes faz muito sentido você se preparar pra conversa e pensar bastante, sabe? Tipo, putz, como que eu tô indo pra essa conversa? Como que eu quero receber a mensagem? Como que eu posso receber? Se você conhece a pessoa, às vezes é muito mais fácil de você antever o comportamento e a maneira que ela vai falar. E aí quando você receber aquilo, é mais fácil de você digerir e até não dar respostas automáticas que você normalmente daria, até fisicamente, sabe? De se retrair ou ficar na defensiva ou já falar alguma coisa que você vai se arrepender depois. Pra mim, esse tipo de raciocínio funcionou e funciona bem, assim.
Mas você sabe qual que é a sacada que você teve? Talvez nem foi empírica, provavelmente, né? Você foi na tentativa e erro descobrindo o seu caminho. Mas o nome desse processo, ou pra gente poder organizar e alguém que tá ouvindo a gente poder replicar isso, é a forma como é que você consegue contemplar aquela história como a diferença entre dois pontos de vista, né? Porque é isso, quando a gente precisa articular dentro de um grupo para poder fazer acontecer, você tem o seu ponto de vista, e aí vamos pensar numa situação mais crítica mesmo, onde você discorda, né? Você sabe que a outra pessoa não tem o mesmo ponto de vista que o seu. Sim. Porque tem algumas coisas, algumas vezes, eu não sei como é para você, mas eu tenho pessoas que naturalmente são contrapontos, então eu tenho consultores no time que são contrapontos naturais, assim, existe para ser um contraponto, sabe como é? E que isso é divertido. Você sabe que você vai falar com a pessoa e você vai fazer um baita ping-pong e que vai ser muito divertido.
As conversas mais divertidas são de pessoas que têm um contraponto, mas estão dispostas
a fazer junto. Isso. Esse é o ponto. Só que a vida não é feita de pessoas divertidas.
Nem um pouco.
Né? Nem um pouco. E aí o ponto é, se é divertido porque a gente tem pontos de vista diferentes, mas a gente quer chegar no mesmo lugar e a gente se respeita, em tese, né? Quando isso não é uma verdade, quando a premissa não parte daí, uma questão que é técnica para a gente poder pensar é: eu estou indo para uma conversa, ou eu preciso apresentar essa ideia, ou eu vou ter um processo de discovery que vai ser mais duro, né? Porque a gente tem atores ali que, enfim, que pode ter ponto de vista diferente. E aí um ponto é você se preparar construindo possíveis narrativas sob o ponto de vista de um observador externo. Se tudo é ego, todo mundo tem o seu, por que você não cria um ego auxiliar ali para você poder pensar na história dentro de outra barriga, né? Sim. Dentro de outra ideia? E aí, esse é um exercício que é bem rico. Quando você consegue fazer esse exercício de fora das duas pessoas ali em tese envolvidas, a gente tem sacadas que são muito legais de dizer, cara, uau, se eu fosse desse jeito não ia funcionar, né? E aí, nessa brincadeira que eu tô chamando aqui de egos auxiliares, nem é esse o nome, mas se a situação realmente é mais crítica, uma terceira pessoa de verdade, né? Alguém fora de você que consiga te levar a ver aquela situação sobre outros pontos de vista. Porque o problema do ego é esse, ele cega.
É verdade.
Se você não fala com ele, ele vai falar por você, entendeu?
É verdade. Você ter a percepção de que você, às vezes, falou um negócio e não deveria ter falado, ou alguém tá te falando uma coisa e aquilo te machucou. Na verdade, os reflexos que você tem de sentimento e emoção normalmente evidenciam bem que talvez você deva parar pra pensar ali, porque você sempre vai ter a reação, uma boa parte das pessoas vai ter uma reação emocional mais rápida, uhum. E depois vai conscientemente racionalizar aquilo e falar, putz, peraí que não é bem por aí.
Assim. E esse é um ponto, só pra poder também elaborar. Nós somos seres emocionais, né? Então, o nosso processo cognitivo, ele parte sempre de emoção. Então, a gente vê alguma coisa, aquilo causa uma emoção, a gente racionaliza e se comporta. E aí você imagina a bucha que pode dar no meio dessa jornada, né?
Se você não usa o filtro
Se você não tem uma visão crítica de percepção, você pode ver o que você achar que tá vendo, sentir um negócio bem maluco e tomar decisões. E a gente tem todas as guerras sendo explicadas mais ou menos aí, né? Então, esse processo que a gente está brincando aqui de colocar o ego para sentar, saber que voz ele tem, né? E aí, por meio de técnicas que a gente está trazendo aqui, é um mecanismo importante para quando a gente está, às vezes, em situações onde emocionalmente a gente está mais intenso. Eu sou uma pessoa super passional, por exemplo, mega passional. Então, isso foi um aprendizado para poder me dar bem na vida, né? Do Sim. tipo, relaxa, baixa a tua bola, Sim. porque você perde a batalha, né?
Sim. A gente fala bastante lá dentro do Labs, do Magalu, sobre isso de gente que gosta de gente, né?
Uh-huh.
É um negócio que tá escrito em vários lugares. Pra gente, isso quer dizer algo nesse sentido também. E quando você lida com pessoas, isso é no-brainer, você vai ter que aprender a fazer isso. Mas a gente tem um aspecto um pouco diferente lá quando você é desenvolvedor. A gente estimula bastante também que você vá explorar o mundo e, sabe, você tá com um problema com alguma coisa que depende de outro time, levanta e vai lá resolver.
Sai do Slack, né?
Exatamente. É muito mais rápido, uh-huh. na verdade. E a gente gosta de incentivar esse tipo de comportamento. O recado que eu dou aqui pra quem tá escutando é: a gente gosta muito desse pensamento e desse tipo de atitude. Então, quando você tá em desenvolvimento, Não adianta você ser retraído. Na verdade, isso não vai te ajudar. É sempre válido você saber trabalhar a relação humana, ouvir os outros, saber receber feedback, saber refletir. Entre o ouvido e a boca, você tem o cérebro, que processa tudo, e ele tem que ser um filtro pra você não sair respondendo, falando torto. Dito isso, eu falo várias coisas que eu depois me arrependo. Mas eu acho que a gente na vida faz isso.
É.
E depois a gente vai aprendendo. Desejavelmente, a gente deveria fazer isso. Então, putz, acho que pra quem tá escutando, ficam várias dicas aí.
Muitas,
De como pensar assim.
É, você trouxe uma questão de perfil, acho que eu queria entrar um pouquinho nesse ponto também. É, eu imagino que quem tá ouvindo, eu não sei se você já leu O Poder dos Quietos.
Acho que não.
Recomendo fortemente aí pros quietos que estão ouvindo a gente. É, ele vai falar da força desse perfil, né? Que em tese é observador, por natureza.
Sim.
É, e faz a observação até como proteção, às vezes, né?
Tem muitos pontos positivos,
muitos,
na verdade.
Muitos, é. Então, eu acho que a gente... O ganho de você expandir, se provocar para uma acomodação desse perfil, que, como você tem todos os ganhos em termos de... O livro vai falar muito disso, é incrível. Mas uma sacada de que como a gente pode, com interesse de contribuir, avançar um pouco, né? Desse movimento que protege, que é muito legal em certa medida, mas também coloca a gente em saia justa de não ter participado de algumas coisas que a gente tinha, ou a gente discordava pelo menos, né? Então esse ponto que não deixa de ser ego também, que também é proteção, já que dentro do que a gente está falando, mas esse convite a pensar como é que você tem esse poder de contribuir por um ponto de vista de um observador muito mais trabalhado, né, que a galera mais introspectiva acaba tendo.
Sim, é verdade. Normalmente quem é mais introspectivo, pelo menos, sei lá, de todo mundo que eu trabalhei, tem um perfil analítico
muito
melhor,
aguçado,
assim, de saber... observar bastante e ver coisas que você às vezes não viu.
É.
Se você tá aí escutando e falando, ah, mas eu queria ser menos tímido e tal, você não tá condicionado a ser assim,
não,
pra sempre, sabe?
Eu acho que dentro do que a gente tá falando, tem sempre a questão do ganho, né? Do que vai ser ganho, o que você tá vendo de ganho naquela situação. E poder explorar. E com certeza não é alguma coisa que a gente nasce assim e precisa morrer, né? E aí quando você pensa em linhas de discussão como Growth Mindset, por exemplo, né? De você ter um mindset de crescimento, de entender que existe uma resposta tua agora para o contexto, mas de que isso pode ser olhado de maneira evolutiva, né?
Sim. Acho que um desafio para quem tá percebeu aí, falou, putz, acho que eu recordei alguns momentos aqui que eu fiz umas coisas que... acho que eu quero mudar. A gente precisa de mecanismos, a gente já citou alguns, mas tem algumas maneiras diferentes, e aí eu sei porque você falou um pouco disso lá no Labs pra gente, de como que a gente aborda as famosas conversas difíceis, ou aborda assuntos de maneira mais neutra, assim.
A neutralidade é um mito, né, Gouveia? Vamos só pensar. A gente...
Todo mundo é neutro na própria cabeça,
não,
né?
Na própria, Então, a neutralidade, ela não é uma verdade, se a gente pensar filosoficamente, né? Então, toda atuação, ela é política por natureza. Então, como a gente falava aqui, o nosso silêncio, ele é uma postura. Então, mesmo a gente se mantendo quieto, a gente não tá neutro, né? A gente falava da questão dos 16 tipos de silêncio aqui, essas questões todas. A questão da gente se posicionar a partir de um ponto de vista... tem que partir do objetivo do que a gente está articulando ali naquela história. E aí, acho que esse é um ponto que vale a gente trazer ainda aqui pro final do nosso papo. Como é que eu construo a partir do ponto de vista da outra pessoa? E aí eu quero fazer um pouco de meia-culpa aqui dentro do meu lado. Eu sou mega especialista por natureza, né? Não na área de vocês, mas dentro da minha área. Eu sou cientista, eu gosto... eu gosto da explicação, da melhor explicação, né, do estado da arte, das coisas. E eu sofro um monte por causa disso. Porque o mundo não pensa que nem a gente e não tem problema, né? Acho que uma questão do especialista é que a gente tem algumas convicções, né? Então tem coisas que você acredita de verdade. É uma convicção. E ainda eu sofro com essa questão mais empreendedora também. Então algumas coisas ficam muito grandes, assim, em termos de significado, né? E então, um ponto, tanto para as conversas difíceis que eu já dei meio que um hacking aí para a gente poder pensar, mas tem uma questão de qual é exatamente o nome que a pessoa está dando para aquilo. Porque às vezes esse é um ponto do que a gente está discutindo aqui, não é? Às vezes a gente tem um nome para aquilo, a pessoa está dizendo exatamente a mesma coisa que você, mas porque não vem na caixinha. Da forma como você olha para aquilo, a gente bloqueia a evolução da conversa. Sim, então, eu tenho sido pega nessa discussão recentemente com um dos nossos clientes, e a cliente me trazendo, era uma área de people, de pessoas, trazendo que ela tinha um desafio muito grande, porque ela tinha um problema de líderes muito egóicos. Então, ela tinha uma liderança que entendia que não precisava se desenvolver.
O que devia ser um pesadelo entre si.
Você imagina, né?
Né? Porque eles deviam ter problemas entre eles.
Não, com tudo, mas a gente não precisa de ajuda. Acima... Não, pra tudo. Era assim, e o diagnóstico tá tudo muito ruim. E uma liderança que não se percebe e entende que treinamento, programa de liderança, é tudo balela. E que o caminho é ser autodidata, porque... E existe um pouco a galera de tecnologia tem, né, de produto, tem essa coisa do autodidata muito
desenvolvido. Eu posso falar por mim, assim.
Então. E que é incrível, né? Mas por isso.
Exatamente, não é por isso que você não vai pedir ajuda.
E aí o desafio da RH era justamente trazer esse ponto pra gente, e ela querendo muito dar nome de coisas de RH, sabe? Então ela queria chamar de programa de liderança, ela queria dar os nomes que
porque
ela...
Porque ela queria alimentar o ego dela também com isso.
Exatamente, bom. E aí a gente teve uma conversa, assim, das melhores dos últimos meses, assim. Sabe aquele tipo de conversa em que a gente abre mão das coisas e vai avançando e evoluindo? Que acho que é um pouco do que a gente tá falando aqui, né? Como é que você deixa todo mundo o ego na mesa ali? E eu pude compartilhar com ela, que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês também, o quanto a gente vive... E aí não queria entrar na balela de mundo complexo, VUCA, essas coisas, mas a gente vive uma dose de complexidade que tá bem complicada da gente lidar, sim, né? Os nomes fixos para as coisas não estão explicando muitas coisas. E que o melhor lugar das relações e tudo pra gente poder construir relações produtivas e colaborativas é quando eu entendo, e se a gente tirar o nome de tudo? Vamos deixar nossos nomes? Vamos tirar nosso crachá, vamos tirar o nosso método, a sim, nossa abordagem, a nossa linguagem que a gente escolheu. E do que a gente está falando aqui, né? O que, que você precisa resolver? Porque eu estou precisando resolver isso. A gente está falando da mesma coisa? Ah, a gente está falando da mesma coisa, né? E aí foi um papo muito rico de entender. E a gente terminou falando, levantando da mesa e eu trazendo para ela. Eu falei, que nome eles estão dando para o que de fato eles percebem como dor? Porque daí para frente não importa, né? A gente consegue resolver com o nome da dor e pode chamar do que quiser. Desde que a gente seja de fato um facilitador ali para poder chegar na solução, né?
Sim, eu acho que dentro de construção de produto, a gente pode trabalhar muito forte com uma coisa que é fazer a pergunta certa.
Exatamente.
Para descobrir que problema realmente resolver. E se você tentar fazer isso sozinho, você tá muito aberto a cometer um erro, sabe?
Não, porque você vai ter uma visão só, né?
Porque você vai estar super viciado, sabe? Todo mundo tem viés sobre um determinado assunto e é inevitável que se tenha. Por isso que é importante a gente fazer as coisas colaborativamente, né? Esse negócio de tirar o crachá, tirar o ego...
O método.
Aspas, né? A gente viu que não é possível. Mas fazer essas coisas assim, às vezes é interessante você fazer fisicamente.
Uh-huh.
Eu já vi gestores que fazem isso, e eles faziam isso por hábito, sabe? De entrar numa conversa e fisicamente botar o crachá em cima da mesa. E alguns botavam no sentido de, olha quem eu sou... E é ruim.
Que é bem ruim.
Mas
não,
isso
não é
casos...
colocar o ego do lado, é colocar o ego na mesa.
Isso aí tinha um ego num totem.
Num totem.
E outros, você fazia isso, de ó, tô tirando crachá, sou eu, pessoa que come, dorme e morre, tá tudo bem.
Uh-huh.
E aqui tá você também, vamos conversar sobre uma coisa que a gente precisa chegar junto num problema e tudo mais.
Eu já tive conversas... acho que essa questão do crachá é um ponto legal pra gente falar. Eu acabei de fazer um papo ali com a galera falando de liderança sem crachá, né? E esse é um ponto que muito, muito dentro das áreas de desenvolvimento, produto, enfim, designer, engenharia, nem sempre você tem o crachá, mas existe uma relação de ajuda estabelecida ali, né? Aliás, um livro que eu recomendo fortemente se chama Ajuda, do Edgar Schein. E ele vai falar dessa construção, dessa relação. É, todo mundo precisa de ajuda, é a base da fundamentação dele. Ele é um pesquisador na área de cultura e liderança, um senhorzinho que vive num condomínio para idosos, pra vocês terem uma ideia, mas o cara é MIT, o cara é... Enfim. E ele escreve essa proposição, então, de que a gente precisa partir e escolher um lugar da indagação humilde, que ele vai colocar. Então ele fala, todos nós precisamos de ajuda. E às vezes o status que a gente está vendo ali na situação impede que a gente construa uma lógica de diálogo onde a gente, de fato, busque ajuda e se coloque como um helper ali, né? Como alguém que pode, de fato, contribuir. Então, esse ponto da gente deixar o ego na mesa, ou colocar ele sentadinho do lado, faz parte desse entendimento da humildade, não da humildade de subserviência, né? De dependência, mas da humildade de alguém que fala, puxa, eu tenho meu ego, você tem o seu, mas agora eu preciso de ajuda, ou você precisa de ajuda e eu não quero ser um dificultador, né, nesse processo.
Sim. Tem um negócio que é... O status, ele serve para coisas positivas e negativas, né? E ele é estabelecido por, sei lá, realizações que você fez, a sua empresa fez, ou as pessoas fizeram. E daí a gente, às vezes, tem medo do status e deixa ele separar isso, né? É importante também a gente entender que todo mundo é gente... Apesar de algumas pessoas terem um ego gigante e acharem que elas
que não são. Que elas são super,
é. Mas quando você enxerga isso, você começa a perceber oportunidades de abordar pessoas que você normalmente não abordaria antes de entender isso, de conscientemente formalizar isso na sua cabeça, né? Por exemplo, tem um documentário lá do Bill Gates com Warren Buffett, que eles estão jogando carta num lugar... No meio de uma galera que, cara, um monte de senhor, assim, e eles estão lá jogando no meio de todo mundo. E é surreal, porque é o Bill Gates de um lado da mesa, o Warren Buffett do outro. E você vê isso e fala, caraca, que mesa bizarra, e todo mundo lá tá jogando carta e ninguém liga pra nada.
É.
E aí você fala, putz, ó, são pessoas que têm realizações grandiosas, mas elas acordam de manhã, tomam banho, comem, dormem, vai no banheiro, é normal que nem toda pessoa que tá viva. Então é interessante também, às vezes, desconstruir a percepção sobre isso, né?
Porque a questão do status, ele coloca ordem na sociedade, né? Então, sem falar da questão mais estruturada da sociedade, formalmente falando, mas existe uma lógica da gente se organizar pelos papéis. Então, os papéis são saudáveis e a gente vai se organizando com essa lógica.
Eles trazem uma ordem ao caos, né?
Sim, ou minimamente, né?
Sim.
Agora, o ponto é quando eu, intencionalmente, uso o status para poder me colocar numa situação de maneira destacada. Às vezes isso é necessário, não é? Então, imagina que às vezes você está num evento onde você precisa contribuir com a sua expertise. Eu acho que isso acontece muito na área de vocês, né? Você é, então, o PM de tal lugar. Então, você chega com esse crachá e isso te possibilita abrir uma relação de ajuda com as pessoas.
Sim.
Porque é aquele crachá que vai deixar as pessoas te ouvindo para que você possa contribuir com a sua expertise. Então, percebe que é uma relação super construtiva.
Sim.
Então, você coloca o seu crachá na frente, porque a tua maior intenção é de contribuir com aquele achado que você teve. Então, quando ele vem, convergindo aqui, esse é o nosso ponto, né? Que intenção a gente tem sobre a contribuição que a gente quer fazer para as coisas.
Sim.
Então, seja ela filosoficamente para o mundo, ou seja ela para uma discovery que você está ali envolvido. Então, a hora que você fala, a hora que você discorda, qual que é a sua intenção? Porque, às vezes, simplesmente eu não concordo com essa linha, não é isso que eu acho que tem que ser, é uma manifestação de ego, é uma manifestação de crachá, não deixa de ser, porque você está botando a sua expertise ali na frente. Só que a favor de quem, né?
Sim,
que acho que esse é um ponto. Então, é a favor de quem que a gente tá jogando, vai ser sempre o nosso melhor trade-off aí para essas coisas.
Com certeza. Eu acho que tudo isso que a gente falou é um negócio que eu falo pro pessoal que trabalha comigo lá. Todo mundo que vai entrar, eu sempre falo, a gente... Não tem problema você ter ego, nada, mas a gente gosta de deixar os egos na porta.
Uh-huh.
E subir aqui para trabalhar. Na hora de ir embora, você vai lá, pega ele de novo e vive normal, mas não cultiva isso aqui dentro, porque a gente gosta de poder falar livremente e ouvir também livremente, né? Então acho que tem bastante a ver com isso.
É, esse é o ponto. Então acho que a gente foi brincando aqui a questão do ego no, sentadinho do lado, né? É, então, dada a impossibilidade da gente, embora a força da metáfora seja ótima, da gente deixar o ego na porta, mas dada a impossibilidade psíquica da gente fazer isso, a gente fica bem louco, como é que a gente tem consciência do que ele fala e a favor de quem ele está falando, né? Sim. E como é que você pode, então, ser um doutrinador dessa voz mais forte que a gente tem, que às vezes braveja, né? Que às vezes discorda mesmo, se sente humilhado, se sente ofendido. E como é que a gente vai acolhendo, então, essa voz a favor de alguma coisa que a gente quer construir junto? Porque esse é um dos pontos da tua fala, né? O que a gente quer construir aqui, que a gente quer ter como um produto no final do negócio?
Sim, com certeza. Bom, muito obrigado pelo papo.
Foi incrível o papo.
A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Instagram e no Twitter também como BF Gouveia.
Eu tô no LinkedIn como Cíntia Martins. Espero vocês lá.
Boa. E é isso aí. Muito obrigado.
Valeu,
até
Gouveia.
A próxima.
Delícia, obrigada. Valeu. Tchau, tchau.
Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs. O lab de inovação do Magalu.